UEL FM Notícia.
Boa tarde. Eu sou Eliette Vanzo e inicio agora o boletim informativo desta terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Hoje, a partir das 8h30 da noite, no CLCH, Centro de Letras e Ciências Humanas, no campus da UEL, o DCE, Diretório Central dos Estudantes, realiza o ato Jornada de Lutas contra a LGU, Lei Geral das Universidades. A estudante do curso de Artes Visuais, Clara Alice Bispo Malta, integra a atual gestão do DCE. A chapa atual do diretório tem como nome Reconstrução Popular. Clara destaca dois pontos principais que pautam a mobilização pela revogação da LGU: a ameaça à autonomia universitária, e cita especificamente o artigo 58 da lei, que abre possibilidades de fechamento de cursos de graduação das universidades públicas estaduais, caso os cursos tenham um número total de alunos matriculados menor que 50% do número total de vagas. O artigo determina que esses cursos ficam obrigados a apresentar à SET, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, um plano de recuperação de matrículas para os 3 anos subsequentes, sob pena de perder a autorização de funcionamento.
Todas as vezes que a gente pauta a LGU nas nossas reuniões do movimento estudantil da UEL, a gente levanta principalmente a questão da retirada da autonomia universitária, né? Também tem a questão que alguns cursos eles correm risco de serem retirados se não alcançarem 50% de ingressos. Se não alcançarem 50% de ingressos, né, o número total de matrículas. E aí, se não alcançarem esses 50%, eles terão apenas 3 anos para correr atrás de alcançar esses 50% de ingressantes no curso. E caso eles não consigam nesses 3 anos, eles são extintos, né, o curso dentro da universidade. E aí acaba sendo esses dois pontos principais, né, que a gente pauta geralmente. Mas, mais especificamente sobre a retirada dos cursos, acho que é importante ressaltar também que é um caminho que acontece de duas formas, né? O sucateamento da educação básica, que, como por exemplo a plataformização, que causa um grande afastamento do professor com o planejamento da aula, com construir mesmo a aula e não só receber, né, da sede. Isso acaba criando um grande distanciamento do professor com a educação, de fato, né? O que a gente compreende como conhecimento e passar o conhecimento também. E acaba que os estudantes que saem do ensino médio, do ensino básico, têm isso como referência. Tendo isso como referência, acabam não sentindo muito interesse na docência. E isso implica que muitas pessoas, às vezes, não entram para a licenciatura. Então, a gente nota também que, tipo, com o tempo vem abaixando os ingressantes, né, nos cursos de licenciatura. Então, por consequência, né, isso pode resultar na diminuição de ingressos dentro dos cursos de licenciatura aqui dentro de todas as universidades, né? Então, acho que é interessante pautar isso desse caminho que acontece na educação básica, que acaba levando para essa problemática dentro da universidade. Se as pessoas não se mobilizarem agora, né, o amanhã pode estar perdido. Então, acredito que as pessoas devam se preocupar mesmo com as questões que acontecem dentro da universidade, né? Você não é uma pessoa alheia da universidade, você não é uma pessoa alheia dos ataques que acontecem, né? Os ataques que acontecem à universidade pública e à educação pública como um todo são ataques que vão ser direcionados a você, né? Você é estudante que, enfim, às vezes não está convencido de que lutar contra a LGU, que lutar contra os ataques que o governo do estado tem passado. Você que julga que isso não é importante, eu acho que é importante ter essa reflexão, né, de compreender a importância de estar lutando contra isso, contra todos esses ataques, né, contra não só os ataques relacionados à universidade, mas como, por exemplo, o recente projeto de o parceiro na escola, né, que o Estado do Paraná tem passado, que, enfim, visa passar a gestão das escolas para uma empresa privada, enfim, um sentido privatista mesmo, né. E todos esses ataques a gente tem que estar se mobilizando em conjunto, né, e relacionando todas as lutas de forma unificada, ter uma luta unificada para que a gente possa avançar no sentido de melhora, né?
Clara Alice Bispo Malta, estudante do curso de Artes Visuais da UEL, integrante da atual gestão do DCE. O DCE faz parte de um movimento maior chamado Frente Paranaense pela Revogação da LGU. A frente é ampla, composta por professores, agentes universitários e estudantes das 7 universidades estaduais do Paraná, além da UEL, a Universidade Estadual de Maringá, UEM, Universidade Estadual do Paraná, Unespar, Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNOeste, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, e Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP. A frente denuncia que a LGU, criada no governo de Ratinho Júnior em 2019 e sancionada em 2021, visa a extinção do caráter público das 7 universidades estaduais do Paraná. O professor Evaristo Coleman, professor aposentado do curso de Serviço Social da UEL, é membro da Frente Paranaense pela Revogação da LGU. O professor Evaristo explica que este é um amplo movimento de articulação que visa pressão política, considerando que pedidos protocolares ou diplomáticos não surtirão efeito.
A Frente Paranaense pela Revogação da LGU começou a se constituir o ano passado, aprovando entre os diversos docentes, técnicos e estudantes que participaram dessa articulação, um manifesto. Um manifesto que está na internet e que, neste momento, já tem mais de 1.400 assinaturas. Essa relação está incompleta, porque teve mais assinaturas que ainda não foram subidas na internet. Esta frente paranaense, ela foi direcionada à comunidade universitária, aos sindicatos de servidores e docentes, aos centros acadêmicos DCEs e associações de pós-graduando das universidades e aos conselhos universitários das universidades. Para quê? Para organizar um movimento de pressão sobre o governo, sobre a Assembleia Legislativa, para revogar. Nós sabemos que se depender apenas de um pedido protocolar ou diplomático, o governo não vai revogar. Então, isso implica uma pressão política com as diversas formas de pressão política que podem ser feitas. Apoio de deputados, de políticos locais, da comunidade local, até chegar a ações de pressão de massa, de ação direta, de manifestações, eventualmente de greves e tudo mais. Isso vai depender do desenvolvimento da articulação e da massificação da pressão. E é um movimento que tem como finalidade, isto é importante que se coloque, a revogação, e não a sua alteração, a alteração deste ou daquele ponto, porque isso já foi tentado atrás. Durante a tramitação, que vem desde 2019, algumas pessoas, alguns reitores, algumas personalidades, enfim, tentaram alterar aspectos. Mas isto não resultou em nada. Pior ainda, o texto final ele ficou pior para as universidades e demonstrou que não tem como alterar pedaços, não tem como melhorar uma lei. Né? E tem que revogar porque, primeiro, não há nenhuma necessidade de lei que regulamente as universidades. Como disse, até agora, todas as universidades públicas do país, não só do Paraná, funcionaram sem uma lei. Né? E as universidades se enquadram às leis da República através de diversos dispositivos. As universidades, na sua autonomia, elas não estão violando as leis do país, muito pelo contrário. Elas são parte do ordenamento jurídico do país, mediante seus estatutos. O estatuto de uma universidade é parte do ordenamento jurídico. Além disto, além de não haver necessidade de uma lei específica para regular a universidade, esta lei em particular, ela significa, quando for completamente implantada, que vai liquidar o caráter público da universidade. A universidade vai perder esse caráter público e democrático. Por quê? Porque setores dentro da própria universidade que são favoráveis a esse tipo de orientação se aproveitam para avançar com modalidades de privatização interna. Nós temos diversas formas de privatização já dentro das universidades. Nós já temos a terceirização dentro das universidades. Nós temos os cursos pagos e diversos serviços pagos, que não eram pagos. Não eram pagos. Quando entrei em 91 na universidade, né, as atividades da universidade eram absolutamente gratuitas. Eram para o público em geral e para os membros da comunidade. Então, essa lei vai levar à liquidação do caráter público das universidades. Essa é a perspectiva da Frente Paranaense pela Revogação. E nós fazemos um chamado, assim como está no nosso manifesto, a todos os sindicatos, aos centros acadêmicos, aos DCEs e aos conselhos superiores, para que se mobilizem nesta direção, defendam a universidade, quer dizer, a universidade pública, né, a universidade pública, e nos unamos num único movimento para pressionar pela sua revogação.
Professor Evaristo Coman, integrante da Frente Paranaense pela Revogação da LGU, docente aposentado do curso de Serviço Social da UEL. Amanhã, na segunda parte da entrevista, o professor Evaristo detalha a base legal em que o movimento se respalda e comenta as implicações do déficit de docentes concursados nas universidades e as implicações dos contratos temporários. E reforçando a informação do evento de hoje, o ato Jornada de Lutas contra a LGU será logo mais, a partir das 8h30 da noite, no CLCH, Centro de Letras e Ciências Humanas, no campus universitário. E hoje à noite tem lançamento de livro na sala de consulentes do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. Estamos falando da obra Em Busca da Liberdade, Cipriano Barata e a Ideia de Nação no Brasil, 1823 a 1831. A obra é de autoria de Luiz Carlos Ferraz Manini. O autor faz um convite.
Olá, aqui é o professor Luiz Manini, egresso do Programa de Mestrado em História Social da UEL, e eu venho te fazer um convite bastante especial. Nesse dia 17 de dezembro, às 19h30, no NDPH, haverá o lançamento do meu livro Em Busca da Liberdade. O livro é fruto da dissertação de mestrado que fiz sobre o jornalista baiano Cipriano Barata, falando sobre sua atuação no Brasil na época da crise do sistema colonial e no início do primeiro reinado, discutindo principalmente a forma como esse jornalista pensou o que seria a nação brasileira, além de outras discussões extremamente relevantes para o seu contexto histórico e ainda para a atualidade. Então, neste dia 17 de dezembro, 19h30, no NDPH da UEL, espero vocês para o lançamento do livro.
Luiz Carlos Ferraz Manini. O lançamento, então, será hoje, às 7h30 da noite, na sala de consulentes do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. O NDPH está localizado no Centro de Letras e Ciências Humanas, no campus da UEL. Finalizamos aqui o boletim informativo desta terça-feira. A apresentação, Eliette Vanzo. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. A você, uma ótima tarde.
UEL FM Notícia.